Esse é o nosso Manhã da Globo, bom comecinho de tarde, e agora vamos falar com ela, hein? Com a nossa amiga Meire Caminha, que participa conosco todas as semanas aqui no Manhã da Globo, hein? Se você tem aí alguma pergunta, algum assunto interessante que você queira que a Meire aborde aqui no programa, fica à vontade, hein? 3531-1006, ou você pode participar também através do nosso WhatsApp, que é o 996650001. E hoje a Meire vai falar aí sobre um tema muito interessante. Aliás, merece muita atenção aqui dos nossos ouvintes, hein? Olha só, a Meire vai falar sobre o perigo de metas inatingíveis. E vamos conferir quais são essas metas inatingíveis. Não é mesmo, Meire? Boa tarde!
É isso aí, Gustavo. Boa tarde!
Tudo bem com você?
Tudo, graças a Deus. Um prazer estar aqui com todo mundo de novo. Agradecendo também as perguntas que o pessoal tem mandado. Isso ajuda bastante também a gente melhorar nosso trabalho aqui.
Com certeza, Meire. Ô, Meire, hoje a gente vai falar sobre esse assunto de metas inatingíveis. Metas inatingíveis são aquelas metas que as empresas colocam para os funcionários aí. É, aquela meta para atingir, mas muitas vezes é impraticável,
pois é.
Não é?
É, às vezes o tiro sai pela culatra, né? Porque a intenção é de motivar o pessoal, de falar, olha, pessoal, vamos dar o máximo, vamos vestir a camisa, né? E aí, no final, acaba meio que fracassando, né, nesse intuito, porque as pessoas acabam desistindo no meio do caminho, porque elas veem que aquela meta lá não vão dar conta daquela meta, né? Porque existem vários outros problemas até que acabam impedindo que as pessoas alcancem esse objetivo. Então, sabe como é que é, né, Gustavo? Acho que está todo mundo aí, o país está vivendo numa situação de uma crise, né, agora, econômica. Está todo mundo aí enxugando custos, está muita empresa mandando gente embora, e isso faz com que muitas empresas entrem naquele desespero, né? E precisam aumentar o faturamento. Então, aí uma forma que eles têm de reagir de uma forma bastante agressiva é colocando as metas e animando o pessoal daquele jeito, né? Falar, olha, vamos lá, pessoal, tá? Mas, então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre o perigo de colocar metas altas demais. Às vezes a empresa até precisa mesmo para compensar os meses que foram ruins, mas às vezes isso, tem alguns perigos, e é sobre esses perigos que eu quero alertar, né? Então, o primeiro deles é que é colocar metas que você não vai alcançar, ou é muito difícil alcançar. Por exemplo, né, o que é meta inatingível, só para as pessoas terem uma noção. Vamos supor que cada vendedor tem lá uma meta média de, sei lá, 10 mil reais, sei lá, né? Então vamos colocar assim. E aí o cara coloca lá como meta 100 mil reais, entendeu? Quer dizer, poxa, como é que você vai numa situação como essa colocar uma meta muito, muito fora do que a pessoa está acostumada a fazer, ou que o mercado é capaz de absorver, né? Então a pessoa já vê que ela não vai conseguir dar conta daquilo. Então, uma coisa muito fora do normal, tá? Mesmo que, sei lá, duplique a meta, né? Numa situação em que você não está conseguindo fazer nem o seu básico, então isso pode ser considerado uma meta inatingível. Na verdade, cada empresa, ela vai ter lá o seu parâmetro, né? A capacidade que o mercado tem de absorver seus produtos ou serviços e tal. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado, a meta, né? Então, a primeira coisa que vai acontecer, se você coloca uma meta muito fora, né, é de frustração da sua equipe. E junto com essa frustração, o primeiro sintoma que você tem, o sentimento que você tem, é o sentimento da raiva. É porque você fica com raiva, você fala assim, poxa, é injusto isso, né? Você fica revoltado porque você vê que a empresa, ela não está levando em consideração o seu lado. E aí, junto com tudo isso, com essa raiva, com essa revolta, esse sentimento de injustiça, ainda vem o medo de você ser demitido. Pronto, aí você começa a ter medo de não ter dinheiro para pagar as contas, e isso tudo vai gerando um nível de estresse muito alto. E isso vai minando realmente a confiança entre a equipe e a empresa, vai gerando cada vez mais conflitos, porque as pessoas vão reclamando mais, fazendo mais fofoca, e o clima de resistência também vai ficando muito maior, né? O absenteísmo também vai aumentando, esse é o segundo ponto, porque o que acontece com esses cortes, né? Então você corta funcionário, aquelas pessoas que ficam, elas são sobrecarregadas demais e elas têm que trabalhar mais. Então essas jornadas muito longas ou muito estressantes de trabalho, junto com aquela pressão que as pessoas têm pelo resultado, vão criando condições muito favoráveis para o estresse. E o estresse, né, que vai levando a um esgotamento físico e também psicológico, né, porque é aquela sensação de que você trabalha arduamente para não chegar a lugar nenhum, é muito ruim para nós. Né? E esses quadros de estresse, eles vão fazendo com que as pessoas tenham que ter uma válvula de escape. E aí a gente já sabe que existe um aumento do consumo de álcool, do consumo de drogas, né? Porque, vamos supor, a pessoa começa a precisar de remedinho para dormir, de remedinho para se manter acordado, né? De álcool para poder relaxar, né? E aquelas outras drogas ilícitas também, né? E o quadro de estresse também, ele vai causar doenças, e isso vai levar a um afastamento também dessas pessoas e a um custo maior para a empresa também, né?
Exatamente.
E o outro ponto também, ruim, né, que traz esse tipo de método atingível, é, por exemplo, risco de fraudes. Então, por exemplo, às vezes a empresa coloca uma meta e os funcionários precisam entregar um resultado. Então, ó, você vai ter que vender X programas e tal coisa. E aí, o que acontece? Eu já cheguei a receber ligações assim, o banco liga e fala, faz aí um plano tal, porque eu preciso atingir minha meta. Então, ele começa a negociar, o próprio funcionário acaba pedindo para o cliente para que ele faça alguma coisa por ele, porque senão ele não atinge a meta. Esse tipo de ação, né, esse tipo de maquiagem do relatório, ele queima também a imagem da empresa, né, porque isso mostra que existe um distanciamento entre a liderança e o funcionário e denuncia também um sistema muito autoritário, né, que a empresa trabalha, do tipo, se você não cumprir essa meta, você está fora. É, então isso não é ruim, isso não é bom também para a imagem da empresa. Além disso, isso também abre portas para as fraudes, para os relatórios maquiados, porque o desespero que os funcionários ficam de mostrar um trabalho é muito grande. Né? Então você acaba assim, maquiando relatórios, né? Isso também já vi bastante. E além disso, assim, por último, o ponto negativo que esse tipo de meta traz essas metas impensadas, né, são os problemas legais. Porque alguns funcionários, alguns tribunais trabalhistas, Gustavo, eles entendem que esse tipo de ação da empresa, ele pode ter um impacto negativo na autoestima do funcionário, abalando esse funcionário psicologicamente e até fisicamente, como eu falei, com a questão do estresse, que pode gerar uma doença. Pode gerar uma síndrome do pânico, pode gerar problemas cardíacos, né? E isso, alguns tribunais trabalhistas já entendem como uma prática de assédio moral. E a empresa também pode responder legalmente por esse crime. Então, você instituir uma meta que é inalcançável, e você submeter o funcionário àquilo, pressionar ele a trabalhar loucamente,
né?
Para buscar uma meta que a própria empresa sabe que ele não vai alcançar. Isso causa realmente uma frustração, um sentimento de frustração muito grande por parte dos funcionários, né? Então, para não cair nessa armadilha, tem aqui algumas dicas, né, que eu separei aqui para que a gente tome cuidado, né, com elas. Então, a primeira dica que eu daria é a gente oferecer boas condições de trabalho. Porque uma vez que você institui uma meta, você tem que dar condição para o funcionário alcançar aquela meta. O que acontece muitas vezes, Gustavo, é assim, né? A empresa, ela bota a meta. Aí acontece, o sistema não funciona. Então, naquele tempo lá, você tem um tempo limitado para dar um X de resultado. Então, quando você quer trabalhar, o sistema não funciona. Ou então, o ambiente de trabalho é desorganizado demais. Tipo, você sabe que a empresa, ela tem um processo dentro da empresa, né? Então, a demanda chega. Dessa demanda aqui desse departamento, ele vai passar para outro, do outro departamento para outro, e assim vai. E aí o que acontece? Um departamento funciona bem, o outro não funciona bem, né? Então aí ele fica travado. E o seu resultado depende do outro departamento funcionar bem.
Outro, né?
Entendeu? Aí não funciona. Aí cada um fala uma coisa. Aí falta regra clara na empresa.
Complicado.
Porque um fala uma coisa, outro líder fala outra, né? Ou então falta ferramenta para você trabalhar. Então, quer dizer, são vários erros que a gente vai vendo, são erros comuns, esses que eu estou falando, que devem ser levados em consideração pela empresa ao estipular essas metas. Porque senão vai gerar um impasse. Porque às vezes o funcionário tem até boa vontade de trabalhar, mas se o sistema do computador, por exemplo, está sempre em manutenção, o funcionário não tem como entregar um bom resultado dentro do tempo estipulado, concorda?
Exatamente.
É? Então, esse é o primeiro ponto a ser conversado. O segundo ponto a ser conversado é entender que as metas, elas são meios e não fins. Então, uma empresa, ela nunca pode se esquecer do objetivo maior dela, que é cumprir a missão dela, que é servir o cliente, contribuindo para uma sociedade melhor. As metas, então, elas são meios para ela atingir esse fim. Então, o fim da empresa, o objetivo final dela é servir a sociedade, é servir o seu cliente e não ficar alcançando meta. A meta, ela serve para quê? Para você melhorar o seu desempenho, para você melhorar o seu atendimento, para você ficar cada vez melhor, né? Mas ele não pode ser visto como um fim, tá? Então, o preço a se pagar pelas metas nunca pode comprometer a qualidade dos serviços que essa empresa presta. Ela não pode comprometer a confiança que os clientes vão ter nessa empresa e o bem-estar da organização. Porque senão fica aquela coisa, né, a fraude, né? Ela acaba maquiando resultados, ela acaba não levando para a empresa o caso daqueles funcionários, dos clientes que foram mal atendidos, né, justamente para não aparecer a parte chata que todo trabalho tem.
Isso, né? É um problema.
Então, isso gera um problema de confiança. E aí o que, que vai acontecer, né? Esse negócio vai estourar uma hora ou outra, é uma bomba. É uma bomba relógio que vai estourar em algum momento. E a hora que estoura, estoura às vezes de um jeito tão feio que queima a imagem da empresa perante o público. Aí é pior ainda, né? A terceira, o ponto, é criar metas baseadas em critérios. Então, toda meta, é importante que a empresa enxergue o cenário, enxergue as suas limitações, tenham lá os seus marcadores de desempenho, para que você consiga realmente fazer uma meta que seja alcançável, uma meta que seja justa para todo mundo, né, e que leve realmente as pessoas ao seu desenvolvimento, né. A meta é saudável para a empresa, porque sem as metas a gente não consegue melhorar a criatividade, melhorar a inovação, a proatividade. O problema está sempre nos exageros, viu, Gustavo? Então, meta alto demais é ruim e meta baixa demais é ruim, né? Então, o ponto bom para você tomar uma boa decisão, você tem que se basear no histórico da empresa, na perspectiva desse mercado, em outros indicadores. Então, você tem que respaldar aí as suas tomadas de decisões, né? Porque senão fica um achismo. Ah, eu acho que... Acho que é aquela coisa bem louca, né? Que alguém achou que ia vender o triplo nesse período, sendo que o cara não fez uma leitura do cenário, o cenário está ruim, né? Não vai ser desse jeito que ele quer, né? E, por último, é manter essa comunicação aberta, porque todos os conflitos, eles são minimizados quando os funcionários, eles sentem que eles também fazem parte das decisões. Então, manter uma via de comunicação aberta para ajustar essas metas, para melhorar os processos, tudo isso ajuda tanto a empresa como o funcionário a criar um clima para um bom comprometimento, né? Isso faz com que todo mundo realmente vista a camisa, porque os funcionários sentem que eles não estão simplesmente sendo jogados ali dentro de uma meta qualquer, sem participação nenhuma, né? E, além disso, essa comunicação aberta também minimiza os problemas, né? Porque os funcionários também vão dizer, olha, a gente precisa melhorar aqui, precisa melhorar ali, tal, e com isso todos crescem, tá? Então, eu acho que, só para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, né? Eu acho que as empresas, elas têm que ter essa responsabilidade na hora de estipular uma meta, nunca se esquecer do objetivo final de uma empresa, que é servir a comunidade, é servir o seu cliente, essa é a parte mais importante, é satisfazer realmente o seu cliente. As metas, elas vêm como uma forma secundária para você ir melhorando pouco a pouco o seu desempenho, né, a sua inovação, trazendo coisas novas para o seu, cliente, né? Eu acho que é isso. Essa é uma forma mais saudável de você trabalhar o crescimento da empresa.
Maravilha, são dicas importantíssimas, né, Meira, né? Ou seja, você conseguiu destrinchar, né, as chamadas metas inatingíveis, e o mais importante de tudo é o equilíbrio sempre, né, Meira?
Isso, sempre.
Maravilha, tá certo, então. Gostaria de agradecer pela sua participação e lembrando os nossos ouvintes que na próxima semana nós teremos aí as perguntas e respostas, não é mesmo, Meira?
Isso, então já vão preparando as perguntinhas, dúvidas sobre comportamento, pode mandar aqui, não precisa botar o nome, só manda a pergunta que a ciência me ajuda para as pessoas.
Maravilha, tá certo. Então foi um grande prazer. Ô Meire, até a próxima semana então, tá bom?
Até, obrigada.
Eu agradeço, um beijo.
Beijo, tchau.
Tchau, tchau.